בעזרת השם, דף קוף יוד ג' תתדג' באבט, רלה פסו, בייבין זנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף קוף יוד ב' עמוד ב' נתסיר הליניה ג'סימה. תניה, פעלה הברייתה, תניה בסיבת הבן ותניה בסיבת הבעל. מוס קושנו עשות כשן שבינו שירים תליור, מוס חביזה. תמוס דו אז ברייתות, כפעלה רמז מקוי זפורים יורדנס ג'פרנש. סתניה פעלה ברייתה בסיבת הבן. הספיקות הסיגין שפסוק, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה בסיבת הבן הכתוב מדבר. ופסוק אלי פרויבי כמו מולר כאלה ארדו תחד ופיידה אלה עוד המיינד אלה ופסוק פרויבי כאלה סיכה זה כמו אומן ג'ומה טריבות דיפרנצ'י. וספיקה בית המוציבו דסי פסוק אה בסיבת הבן פורקסל הסיכה זה כמו אומן ג'ומה טריבות דיפרנצ'י. Então, o filho dela vai ser da tribo do marido, uma tribo diferente do que a dela. E ela herdando um terreno do pai dela, por exemplo, e falecendo, se ela falece sem ter algum marido, o filho dela é quem herda. Então, o pasuk proíbe um casamento que ela se case com homem de uma tribo diferente, porque o filho vai ser também de uma tribo diferente e pode chegar a herdar o terreno da mãe. Então é necessário que ela se case com homem da mesma tribo, porque se ela falece sem ter nenhum marido, o filho que é da mesma tribo do que ela, ela se casou com homem da mesma tribo, então o filho também é da mesma tribo, o filho da mesma tribo vai dar um terreno da tribo dele. Então assim explica a Breta esse primeiro passo. E temos um outro passo que diz a mesma coisa na sequência, que vamos ver qual é a explicação. A tal mãe Bessibata Ben, ou ela era Bessibata Ba, pergunta a Breta para si próprio. Talvez o pastor veio dizer que essa mulher que herdou um terreno do pai dela, por exemplo, ela tem que se casar com um homem da mesma tribo, porque se ela falece casada, o marido quem vai herdar? Ele tem que ser da mesma tribo do que ela, para não ter a situação da Asavá, a transferência de posse de um terreno de uma tribo para outra. Então, talvez esse é o receio do pastor, não que o filho dela vai herdar, que o marido dela vai herdar. Se ela falece casada, como a gente já viu, o marido é quem herda. A Torá fala que ela tem que se casar com homem da mesma tribo, porque se ele vai herdar o patrimônio dela, ele vai herdar o terreno que ela herdou do pai, ele também é da mesma tribo. Amor. Amani me caem e lotissov nachalá beneisei, matel maté, e se bata bem o que tu me daber. Fala a Breta, o pasuk seguinte, que fala a mesma coisa, se refere ao marido. Então, o pasuk anterior se refere à herança do filho, que ela tem que se casar com um homem da mesma tribo, porque o filho tem que ser da mesma tribo do que ela, porque se caso ele herde, não tem problema, ele é da mesma tribo, está herdando um terreno da tribo dele. Assim fala essa braita, que sabemos que o pasuk seguinte se refere à herança do marido, então o pasuk anterior, de Lotisov, se refere à herança do filho. Tareida, aqui temos uma outra breta, que estamos começando os kufiyot gimel em cima. Velotisov nachalam mate lemate, ahe. Besibata bala katumedaber. Fala essa outra breta, começando do passo da sequência, dizendo que se refere à herança do marido. Como a gente viu na breta anterior, ataumer besibata bala, não era besibata bê, pergunta breta, talvez o passo se refere à herança do filho, por isso ela tem que se casar com um homem da mesma tribo. Que Shomer Lotisov nachalam mate lemate, ahe. הרי הסיבת הבן אמור, המעלים יקיים אלו תסוב נחל מתן מתי אחר, מסיבת הכתוב מדבר. פרה, הישראלות הברית אינו, כי הוא פסוק אנטריור, זה רפאר הרנסה דו פיליו, אינתו פסוק סיגין, שזה רפאר הרנסה דו מרידו. תעשו את ברית הספלה מזמה כויזה. הוא פרימר פסוק זה רפאר הרנסה דו פיליו. המולר, כי על הידו דו פאי דלה, ומתך, דה טריבו דלה, אם סיגר זה כמו מידה מזמה טריבו, porque se caso ela faleça sem ter um marido, ela faleceu divorciada ou viúva, quem vai herdar o filho dela, é necessário que o filho seja da mesma tribo do que ela, para que ele possa herdar um terreno da tribo dele, para que não haja assavá, a transferência de posse de um terreno de uma tribo para outra tribo. Se ela se casar com um homem de uma outra tribo, o filho também é de outra tribo, e o terreno da tribo do pai dela vai passar para o filho que é de uma outra tribo. Esse é o primeiro passo. O segundo pasuk veio dizer a mesma coisa, porém por causa de um outro receio, talvez ela vai falecer casada, e o marido é quem vai herdar, então ele tem que ser da mesma tribo do que ela. A diferença das duas braitas é que a primeira braita falou que o segundo passuco se refere à herança do marido, então o primeiro passuco se refere à herança do filho. Jabreta tinha mais certeza que o segundo passuco se refere à herança do marido, então começou daqui, esse é o ponto de partida. Então, consequentemente, o primeiro passuco se refere à herança do filho, e a segunda breta diz que tem mais certeza que o primeiro passuco se refere à herança do filho, esse é o ponto de partida. Então se deduz que o segundo passuco se refere à herança do marido. Mas é a mesma consequência, as duas vezes falam a mesma coisa. De kule ama miyat imatele mate acher besibata balakatum medaber. Mai mashma. Pergunta Gmará. As duas vezes concordam que o segundo passuco se refere à herança do marido. Como é que se vê isso do passuco? Amar Rav Shila falou sábio. Amar que é do passuco, ish. O segundo passuco diz ish, o homem. Do homem, fala Rav Shila se refere ao marido, a quem se casa com um homem da mesma tribo do que ele. Porém, fala, não pode ser que essa é a fonte Tarvai ish ktivbeu, porque os dois que mencionam a palavra ish, então a fonte tem que ser outra. Tem que ter algum diferencial entre os dois sukim. Ele amar Avnachan Barissa, amar Kafa, o sábio do passuco, idbekum. Idbekum se refere ao casamento, aparentemente. Então, esse é o segundo passuco, porém, pelo Matarvai idbekum ktivbeu. Os dois sukim usam essa linguagem de idbekum. Então, idbekum não significa o casamento aqui, se refere à transferência de posse do terreno de uma tribo para outra. Ele amará, por isso falará, vai marcar do passuco, idbekum matot. O segundo passuco diz idbekum matot. Ou seja, que o marido vai se casar com essa mulher, e se ele for de uma outra tribo, vai ter uma herança de um terreno de uma tribo para outra, então isso é proibido. Então essa é a fonte que o segundo passuco se refere à herança do marido. Ravashi amar, amarkra, imatele mate acher, o ben lavacher. O fala Ravashi, a fonte é outra. O segundo passuco diz, lemate acher. E acher aqui significa uma pessoa estranha a essa mulher. Você se refere ao marido, que era uma pessoa estranha a ela e se casou com ela. E o filho não é considerado uma pessoa estranha, obviamente, é uma extensão da mãe. Então, segundo o passuco diz, Matea Re, se refere ao casamento. Ela vai se casar com um homem estranho a ela, é necessário que esse homem seja da mesma tribo do que ela nesse caso, como a gente viu. Amar Rabi Aval, Amar Rabi Yohanan, Amar Rabi Anai, Amar Rebi. Falou Rabi Aval em nome de Rabi Yohanan, em nome de Rabi Anai, em nome de Rebi, o Matu Bamishmei de Rabi Yoshua Ben Korucha. Até aqueles que falam que Rabi Yoshua Ben Korucha que disse isso. Minayin lebaal, shen noter badawi ki bamuchzak. Fala do sábio uma seguinte lei. A mulher falece, o marido herda o patrimônio dela. O marido é o herdeiro, como a gente viu já, no show anterior à fonte. Mas é só com relação a coisas que a mulher tinha na hora do falecimento. É muchzak, ela tinha o domínio dessas coisas na hora do falecimento. Ela faleceu, o marido é o herdeiro. Mas o marido não herda Baraui, algo que estava designado a ela. Mas ela não tinha na hora do falecimento. Por exemplo, o caso que a gente já vê na sequência. A mulher faleceu, o marido herdou o patrimônio dela. Depois, o pai dela faleceu. E se ela estivesse viva, ela teria herdado esse patrimônio do pai. O pai faleceu sem nenhum filho homem, ela herdaria. Mas isso é o Baraui, estava designado a ela. Mas ela não tinha na hora do falecimento. Então o marido não herda. Quem herda é o filho dela. Nessa situação, o filho vai herdar o patrimônio do avô, o pai da mãe dele. No caso que a mãe faleceu, e depois o pai dela faleceu, o filho é quem herda. Então fala os sábios dos psukim, shelemar, o seguf, oli, et yai, vailo estrim, vesherosh, arim, beret, agilad. O pastor diz que seguf tinha um filho chamado Yair, e aí ele tinha 23 cidades no território de Gilad. Falou Zeminene, ele chegou a Yaul Seguv. O pastor disse que Yair tinha essas 23 cidades, mas Seguv não. O pai dele não tinha. Então ele não herdou do pai. Como é que ele conseguiu essas 23 cidades? Ela meramente nasceu Seguv e Shaul Meta Bechai Morishea. O Meto Morishea Vershai Yair. O que aconteceu foi exatamente isso, falou o sábio. Rebbe Rebbe Shaber Korcha. Seguv era casado com uma mulher que faleceu, e depois o pai dela faleceu. O pai dela tinha as 23 cidades. Seguf não herdou essas 23 cidades, porque a esposa dele não tinha essas 23 cidades na hora do falecimento dela. Ela faleceu antes do pai dela. Então ela faleceu, Seguf herdou o que pertencia a ela, depois o pai dela faleceu. as 20 tribos estavam designadas a ela, mas ela não herdou. Então quem herda é o filho dela, não o marido. E aí o filho dessa mulher herdou as 23 cidades. Isso aconteceu. Vimos no Shulam anterior que não pode ser que ele comprou as 23 cidades, porque o pastor não teria dito que ele é dono das 23 cidades. Uma pessoa que compra um território, ele tem que devolver esse território no ano do Yovel. Quando chega o ano do Yovel, o ano 50, da contagem de 50 anos, os territórios vendidos voltam para os donos originais. Então, se aí ele comprou as 23 cidades, o pastor não diria que ele é dono disso, porque ele é só dono temporariamente até o Yovel. Tem que ser que ele recebeu isso de forma definitiva. Então fala, Rebbe Yerushalmi ben Korcha, que isso que aconteceu. Ele herdou do avô. E aqui, daqui se vê, fala o sábio, essa lei, que o marido não herda o patrimônio da mulher se a mulher não era dona disso. Se algo está designado a ela como uma futura herança e ela faleceu antes de receber essa herança, o marido não recebe, quem recebe é o filho dela. Veomer, e o outro passo fala, Velazar ben Aaron met veigveru. O pastor diz que Elazar, filho de Aaron, faleceu. Ele foi enterrado no monte de Pinhas, Begivat Pinhas, o seu filho. Minaim Pinhas Sheloyalo Le Elazar. Como é que Pinhas tinha um monte que Elazar não era dono? Se Elazar tivesse posse desse monte e ele faleceu e foi enterrado lá, o monte, obviamente, seria chamado de monte de Elazar. O pastor diz que esse monte era chamado monte de Pinhas. Como é que Pinhas conseguiu isso? Normalmente ela sai Elazar e Shá, o Meta Behem Morishé, o Meta Morishé vai achar Pinhas. Então fala o sábio, isso aconteceu. Elazar era casado com uma mulher, ela faleceu, e depois o pai dela faleceu. O pai dela era dono desse monte, Elazar não herdou esse monte, porque esse monte não pertencia à mulher dele na hora do falecimento dela. Então quem herdou foi o filho dela, Pinhas. Explica a Gemara, mas veome. Por que o sábio trouxe dois psukim para enfatizar essa lei? Se você for me dizer que não foi isso que aconteceu com Yair, o que aconteceu com Yair é que ele era casado com uma mulher, essa mulher já era dona das 23 cidades, ela faleceu e ele herdou essas 23 cidades. Ele não herdou do avô dele, herdou da esposa dele. Então é isso que aconteceu. Por isso o sábio traz o segundo pastor de Pinhas. Então vimos já no Shulam anterior também, não pode ser que Pinhas comprou esse monte, porque não teria enterrado Elazar lá. Se Pinhas comprou esse monte volta à posse do vendedor no Yovel. O que vai se resultar é que no Yovel, Elazar, um justo, vai estar enterrado num monte que não pertence à família dele, é um desprezo. Então tem que ser que Pinhas recebeu isso de forma definitiva. Porém, pergunta o sábio aqui, que não pode ser que Pinhas também ele herdou da esposa dele esse monte, porque seria uma repetição do que aconteceu com Yair, do que aconteceu com Pinhas. O pastor veio dizer uma novidade do ponto de vista da Halakha também. Então tem que ser, fala o sábio, que Pinhas herdou do avô dele. A esposa de Elazar faleceu e depois o pai dela faleceu, deixou esse monte de herança e Pinhas foi quem recebeu. Porém, pergunta o sábio, pergunta a Gemara, talvez não foi isso que aconteceu também com Pinhas. Talvez Pinhas ele recebeu esse monte através do Herem. Ou seja, talvez alguém santificou esse monte com a linguagem de Herem Lashem. E quando a pessoa usa essa linguagem de santificação de Egdesh, esse monte, digamos, passa para os Kohanim. O coelho recebe esse monte de forma definitiva. Não é devolvido para o dono original no Yovel. Então talvez alguém santificou esse monte com essa linguagem de Herem Lashem. Pinhas recebeu por ser coelho, recebeu de forma definitiva e enterrou Elazar lá. Talvez Pinhas não herdou do avô dele, talvez assim que ele recebeu. Vamos lá que não. Amarca Benô, Nahalar, Yalô, Yarchá Benô. O pastor diz que esse monte era de Pinhas, o seu filho, filho de Elazar. Já sabemos que Pinhas é filho de Elazar. O que o pastor veio dizer, falar a Mishaber Korcha Urebi, é que, mesmo que, aparentemente, Elazar deveria ter recebido esse monte, quem recebeu foi seu filho, Pinhas. Então, fala o sábio, que aconteceu foi o que a gente viu antes, que a esposa de Elazar faleceu, E depois o pai dela faleceu e deixou esse monte de herança. Então, aparentemente, Elazar deveria receber. Porque o marido é o herdeiro da esposa. Falou para Suki não, que Edom foi o filho dela, Pinhas. Porque ela não tinha esse monte na hora do falecimento dela. Então era algo designado a ela, era Raúl, mas o marido não recebe isso. Quem recebe é o filho dela. Isso reforça essa lei. Assim é para justificar a Laká. Continuamos o Bnei Achot. Vimos a nossa Mishnah, que tem situações que os filhos das irmãs do falecido herdam o patrimônio dele. A Mishnah diz que são Nohalim velo Manchilim. Ou seja, às vezes, os filhos das irmãs herdam o patrimônio, mas nunca o irmão da mãe da pessoa herda o patrimônio dele. Vamos dizer assim, os parentes mais próximos da pessoa, do falecido, são os filhos das irmãs. Ele faleceu sem filhos. O pai dele também não está mais vivo. Ele não tem irmãos. E as irmãs já faleceram. Então os parentes mais próximos são os filhos das irmãs. Então os filhos das irmãs herdam o patrimônio da pessoa, do falecido. Mas nunca acontece que a pessoa falece e o irmão da mãe dele, o tio materno dele, herda o patrimônio dele. Como a gente já viu que para herdar, né, ser o ser mishpachá, e o termo mishpachá se refere à família do pai. Então se a pessoa é irmão da mãe do falecido, ele não vai herdar, ele é parente por parte de mãe. Então ela fala para ele, Bnei Achot velo Bnot Achot. Explica para ele a linguagem da nossa Mishnah, que se a, quem tem que herdar são os filhos das irmãs, e tem filhos e filhas, a pessoa faleceu com sobrinhos e sobrinhas, quem herda o patrimônio são os homens, os sobrinhos. Viramos a página de Mai Ilhetá, que nem se aprende daqui, a Maravshash de Lekadem, fala Maravshash, sim, uma novidade. Mesmo que a Torá menciona essa lei que os filhos herdam o patrimônio, não as filhas, a pessoa menciona com relação a parentes próximos, como que o pai faleceu, quem herda são os filhos. A não ser que a pessoa faleceu sem nenhum filho, aí as filhas é quem herdam. Porém, fala da mesma lei com relação aos sobrinhos. Se os parentes mais próximos para serem herdeiros são os sobrinhos, e tem sobrinhos e sobrinhas, os sobrinhos que, é quem herdam. E complementa aqui a Gemara Tanya, Rav Shmuel bar Avitzchak Amed Rav Huna, vamos ver a fonte dessa lei, dessa breta que Rav Shmuel bar Avitzchak disse na frente de Rav Huna. Veiarash. O pastor menciona duas vezes a situação da herança, uma em seguida da outra. O que o pastor veio dizer com isso? O pastor diz, Ntotemet Nahalato Lesheiro, depois Veiarash Otá. Por que essa repetição? Makish Yerushash Niad Yerushar Ishonah. Fala a breve que o pastor veio dizer é associar duas situações diferentes da herança. O princípio do pastor se refere a um parente próximo que vai herdar, e a sequência se refere a um parente distante que vai herdar. E o pastor diz, Veiarash Otá, esse Vav, e ele vai herdar para dizer que os parâmetros são os mesmos. Ou seja, Mairush Rishonah Ben Kodeblabat, Aferush Ashneah Ben Kodeblabat, a fonte da lei de antes. Assim como no caso de parentes próximos, como os filhos, tem essa lei que os filhos herdam e não as filhas, assim também com relação a parentes mais distantes, como os sobrinhos. Os sobrinhos herdam e não as sobrinhas, a não ser que a pessoa faleceu e os parentes mais próximos deles são só sobrinhas. Digamos que as irmãs não tiveram filhos homens, então as sobrinhas vão herdar. Mas tem sobrinhos e sobrinhas, então os homens é quem vão herdar. São os parâmetros iguais do que uma situação de parentes próximos da pessoa, o pai ou a mãe falecem e os filhos homens é quem herdam. Assim é para justificar a Laká. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver o começo de um novo assunto com relação a julgamento sobre situações de heranças e escrita de testamentos. Com muito mais novidade. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.